Muito bom dia. São 7 horas em Portugal e em Angola. São 5 horas em Cabo Verde, 6 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São 8 horas em Moçambique e na África do Sul. Estas são as principais notícias do dia.
A presença de tropas estrangeiras em Moçambique continua a despertar dúvidas e a gerar polémica. Neste jornal, ouvimos o Presidente da República, também o Governador de Cabo Delgado e o líder da RENAMO. São Tomé e Príncipe em campanha. Onde andam os candidatos presidenciais? O que dizem eles aos eleitores? A União Nacional de Trabalhadores da Guiné-Bissau inicia hoje uma série de protestos para exigir ao governo respostas.
Está no ar o Jornal das 7, informação com Paula Borges.
Numa altura em que sobem de tom as críticas à presença de forças estrangeiras em território moçambicano, para já forças do Ruanda, o presidente Filipe Nyusi afirma:
estamos vindo para combate. Não é uma visita de amizade, deve ser para um combate. Então, para isso é preciso primeiro conhecer os dispositivos ou o terreno. É um processo, incluindo passa por algumas normas, alguns princípios, por isso que é agora. Mas também pode haver alguém que faz a pergunta, será que Moçambique não pode? É uma pessoa que pode fazer essa pergunta que não sabe que o terrorismo é um problema global do mundo. Se há uma coisa que quase todos os países se unem para combater, é o terrorismo.
O chefe de Estado moçambicano, também comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança na Escola de Sargentos da Polícia, no distrito de Nyamatanda, na província de Sofala, no centro de Moçambique. E no norte do país está o presidente da RENAMO, o Sufo Momad. Espera resultados positivos desta presença de uma força conjunta da SADEC no combate ao terrorismo na província mais a norte, a província de Cabo Delgado.
Com a promessa da chegada das forças da SADEC dia 15, gostaríamos que a situação pudesse mudar em relação à ida deles lá à frente da batalha.
Mas o Sufo Momad tem preocupações.
Com a promessa da chegada das forças da SADEC dia 15, gostaríamos que a situação pudesse mudar em relação à ida deles lá à frente da batalha, não?
Há de também a revelar preocupações.
Temos que estar vigilantes e não em pânico. E a vigilância passa por aquilo que nós não sabemos e quando duvidamos, levarmos às autoridades. Ver numa determinada área a passar um grupo de desconhecidos armados tem que constituir para ato de vigilância.
Ouvimos primeiro o Sufo Momad, o líder da RENAMO, a reiterar a preocupação com a presença de tropas no terreno, para já as tropas ruandesas, o presidente da RENAMO, que falava em Cabo Delgado. Ouvimos depois o governador da província, Valij Tawabo, a pedir calma aos cidadãos face à presença de tropas de outros países e também a pedir mais vigilância. São Tomé e Príncipe, a comunidade de pescadores artesanais das praias da zona centro de São Tomé, distrito de Água Grande, tem recebido a visita de alguns candidatos às eleições presidenciais do próximo domingo. A enviada especial da RDP África, Cristina Magalhães, foi ouvir as expectativas.
A comunidade de pescadores das praias de Santa Cruz, Gamboa e Lixinga é composta por cerca de 2 mil homens. São os maiores abastecedores do mercado de peixe de São Tomé. Gente que se queixa da falta de apoio e a escolha de um presidente representativo não é fácil entre 19 candidatos.
Os candidatos são muitos, então cada gente tem a ideia dele. Escolhe um presidente que capaz de resolver o problema de coisa de pesca, motor, não tem motor, não tem acessório. Esse presidente novo, se ganhar, pode que tenha a ajudar também os pescadores.
Hoje, Gamboa e Lixinga, nós somos muito lesados. Eu vou votar. Eu espero que os pescadores daqui na praia, nós temos uma dificuldade enorme.
O presidente podia nos ajudar com material de pesca, nós não temos. Um motor está vendendo 122 milhões, um bote está 80, uma rede está 100 milhões. E pá. Não, todo candidato é igual, a gente vai votar, vota para isso aqui, é a mesma coisa, vota para isso lá, é a mesma coisa. Todo está vindo, está a comer, só está a beber e embora.
Alguns, pelo currículo, têm, pode ter essa capacidade que é para mudar o nosso país. Mas não sabemos, pode ter essa capacidade agora, mas quando chega lá, já muda de ideia.
Nosso governante não está fazendo nada. Tem lugar para fazer casa, o que eles passam a fazer? Eles tomam, põem, priva para eles, e nós que somos pequenos, nós não estamos a ver lugar para fazer casa. É, o que vai ser de nós?
Desabafos da comunidade de pescadores artesanais das praias da zona centro de São Tomé.
Cristina Magalhães é enviada da RDP África para a cobertura destas eleições presidenciais agendadas para o próximo domingo em São Tomé e Príncipe. Angola, Operação Caranguejo, a Procuradoria-Geral da República deteve mais de 20 oficiais, entre eles o comandante da Casa de Segurança do Presidente da República, na província do Cuando Cubango, por esconderem nos arredores da cidade de Menongue um contentor com milhões de kwanzas. Álvaro João, porta-voz da Procuradoria-Geral, confirmou à Rádio Nacional de Angola a detenção do comandante Manuel Correia.
O mesmo foi detido e diligências continuam para se apurar outras pessoas envolvidas.
E o comentador José Gonçalves explica exatamente o que está em causa.
Estamos a falar de crime de desvio de moeda antes da distribuição, que é um crime suplementar. O desvio de contentores começou no Porto de Luanda. É muito provável que depois contentores tenham sido encaminhados para outras zonas do país. Isso, naturalmente, que agora vai dar lugar à investigação quanto ao destino dos vários contentores. Eram contentores de dinheiro encomendados pelo Banco Nacional, o dinheiro tinha sido impresso no exterior, como sempre é. Isso implicava um nível de informação muito alto, porque os contentores não estão identificados. Já o primeiro preso em Luanda foi acusado justamente de ter conseguido desviar um entre 40 e poucos contentores. O que é estranho nisso tudo é que as diversas agências do Banco Nacional de Angola não tenham, na altura, feito realmente um assinalar de crime de desaparição de quantidades tão elevadas. Ou então, se o fez, fez de forma tão discreta que não deu lugar a investigação nenhuma, já que só agora é que esses factos estão a aparecer.
Desde o início da Operação Caranguejo, instaurada pela Procuradoria-Geral da República de Angola, já foram detidos 26 oficiais superiores afetos à Casa de Segurança da Presidência da República. São suspeitos de associação criminosa, peculato, retenção e desvio de moeda antes de entrada em circulação. Angola, que já recebeu de Cabo Verde a presidência dos pontos focais da Cplp, composta por coordenadores nacionais dos Estados-membros da comunidade. A passagem da pasta marcou o encerramento da primeira reunião técnica que antecede a 10ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo, agendada para o próximo sábado em Luanda. E o Parlamento Cabo-Verdiano debate hoje em regime de urgência a proposta de alteração da lei que prorroga o regime de layoff simplificado até ao mês de setembro. O diploma foi agendado em regime, como dissemos, de urgência. Correspondente Carlos Santos.
Até agora, as propostas de alteração ao regime de suspensão de contratos laborais através do layoff simplificado contaram sempre com os votos favoráveis do maior partido da oposição. No texto que o governo quer ver aprovado na sessão parlamentar que arranca esta manhã, os institutos e empresas públicas podem também recorrer ao layoff. Para o líder parlamentar do PICV, esta decisão do governo demonstra que a crise provocada pela pandemia é muito mais grave do que se anuncia. Por isso, João Batista Pereira desafia o governo a dizer a verdade aos cabo-verdianos.
Agora, nesta medida, vamos sair das empresas privadas para passar para o setor público, significando isto que os servidores públicos também passarão a ser abrangidos pelo layoff, que eu mesmo quis dizer que terão redução nos seus salários nos próximos tempos. Uma redução na ordem dos 30%. Que ainda se mantém.
Já o MPD considera que o governo andou bem ao permitir que as empresas públicas acedam também ao layoff simplificado. O líder parlamentar do Movimento para a Democracia, João Gomes, explica que o recurso à suspensão de contratos de trabalho não é automático.
O governo, desta vez, prevê, a nosso ver, e muito bem, que essa possibilidade seja de aplicar também às empresas públicas. Atenção, isto não é de aplicação automática. Os membros do governo que tutelam as empresas públicas terão de autorizar previamente, dando recurso à layoff.
Para além da proposta de alteração ao regime de layoff, o Ministro da Saúde vai ao Parlamento falar da luta que Cabo Verde tem travado no combate à Covid-19.
E o debate é hoje. A União Nacional de Trabalhadores da Guiné-Bissau inicia esta quarta-feira uma série de protestos que vão decorrer até ao dia 3 de agosto, depois de considerar que já não consegue resolver os problemas com o Executivo guineense. O protesto, que vai ter início junto à sede da ONTG em Bissau e terminar na Assembleia Nacional Popular, foi marcado depois de a Central Sindical já não estar a conseguir resolver aquilo que o opõe ao governo. O porta-voz da principal central sindical do país é Malam Njai.
A concentração dos manifestantes é na sede nacional da UNTG. A partir das 7 horas, a marcha pacífica e ordeira irá prosseguir até a Assembleia Nacional Popular, que é a Casa do Povo. Tendo em conta a insensibilidade do governo em responder com a exigência dos trabalhadores.
Segundo Malam Njai, o governo não está a dar respostas, apesar de ter assinado um memorando de entendimento com a central sindical, uma adenda, e também a terem sido realizados vários encontros negociais. A introdução da variante Delta em Portugal pode estar relacionada com viagens à Índia e também ao Nepal, em especial de residentes na cidade de Lisboa. A conclusão é adiantada pelo microbiologista João Paulo Gomes, coordenador do estudo da variabilidade genética do vírus que provoca a Covid-19. João Paulo Gomes explica que, ao contrário da variante Alfa, a introdução da variante Delta nada teve a ver com o Reino Unido.
Particularmente na região de Lisboa, porque temos muitos casos, aliás, a maior parte dos primeiros casos registados estavam associados a viagens à Índia e ao Nepal. E nós sabemos, naturalmente, que temos no centro de Lisboa uma comunidade indiana muitíssimo relevante e, portanto, pensamos que em termos de LVT, em particular em termos de Lisboa, tudo tenha começado com viagens à Índia e ao Nepal.
João Paulo Gomes admite que podem surgir novas variantes do vírus mais preparadas para lidar com uma população imunizada. Diz ainda que os dados que se conhecem mostram o êxito das vacinas, mesmo contra a variante Delta. Voltam a parar esta quarta-feira os barcos que asseguram as ligações entre as duas margens do Rio Tejo. Os trabalhadores das duas empresas Soflusa e Transtejo paralisam hoje e amanhã uma greve parcial de 3 horas. Por turno, que deverá afetar sobretudo as viagens nas chamadas horas de ponta, diz José Manuel Oliveira, coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações.
São 3 horas por turno, durante os 2 dias, haverá ali um período da manhã, cerca das 9h30, tem que haver a paralisação total dos navios em funcionamento, depois haverá um período com a atividade normal e depois, creio que das 17 até às 20, por aí, mais ou menos. Portanto, isto depois não é bem, depende dos turnos, mas é no essencial destes períodos que haverá grosso da paralisação destas empresas.
Greve nos transportes no Rio Tejo.